버스.
파포 올림피쿠.
Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Uninter. A partir de agora, você acompanha as últimas notícias desse mundo, desse universo das Olimpíadas. Eu sou Bárbara Possiede.
E eu sou Juliane Lima. Olá, Bárbara. E olá, ouvintes da Rádio Uninter. Espero que seja tudo bem com todos vocês.
Bom, Ju, vamos começar então já conferindo a participação dos nossos ouvintes na nossa última live.
Isso aí.
Lembrando que nós estamos ao vivo na rádio e também na live do Facebook. Então, se você quiser participar do nosso papo, compartilhar suas ideias, suas opiniões, deixe o seu comentário. Se não conseguir acompanhar ao vivo, deixe o comentário mesmo assim, que a gente vai dar uma lida depois.
É isso aí. Então, relembrando o programa da semana passada, esse mês a gente vai celebrar as mulheres que fizeram história nas Olimpíadas. Na semana passada a gente falou um pouco sobre algumas mulheres históricas nas Olimpíadas, pelo fato de que as mulheres começaram a competir depois dos homens e, na realidade, os esportes, em todas as modalidades, só tiveram mulheres representando nas Olimpíadas de Londres. Então a gente fez aí todo um recorte histórico, trazendo mulheres medalhistas, as primeiras medalhistas, enfim, se você ficou curioso, vai na live do Facebook da Rádio Uninter na semana passada, que tem toda essa história.
Ou entra lá no site uninter.com/rádio, que a gente também tem o nosso podcast atualizado com as últimas edições.
Isso aí.
Bom, vamos lá. Então a gente pediu pro pessoal comentar quais mulheres os inspiraram aí na história do esporte, seja olímpico ou não, quem fez você praticar alguma atividade, ou então em quem você se espelha, certo?
Certo.
A gente teve alguns comentários de esportes diferentes, e eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, registrar essa participação, e também trazer mais detalhes dessas atletas, porque
sim,
afinal marcaram a época, marcaram história ou simplesmente trouxeram alguma lembrança para os nossos ouvintes.
Isso aí.
Bom, vamos lá, já quero dizer disparado aqui que as pessoas gostam de tênis, viu?
É isso. E a gente estava até comentando, né, Bárbara, que é um esporte que nem todos conhecem bem a modalidade, as regras, enfim. Eu mesmo sou uma pessoa que não tenho um total conhecimento sobre tênis. Então, fica aí também uma sugestão para um próximo programa, para a gente trazer um pouco sobre a modalidade. E quem sabe até receber algum convidado, seja atleta ou seja um admirador do esporte, para falar um pouquinho sobre, né?
Isso, que possa desmistificar esse mundo do tênis para a gente, né? Porque até a contagem dos pontos no tênis, para quem é leigo, acaba ficando um pouco complicado.
É verdade.
Bom, vamos lá. Então, vamos começar falando de tênis. Já quero dizer aqui que várias pessoas citaram, tem algumas atletas que foram citadas mais de uma vez. Uma delas, para começar assim com a nível nacional, digamos assim, é Maria Esther Bueno.
Sim, histórica também.
Exatamente. A bailarina das quadras, como ela era conhecida na época que jogava, foi a primeira campeã nossa, né? A campeã nacional do tênis. Muita gente se lembra do Guga, mas esquece que antes dele, né, ele teve também uma precursora, que foi a Maria Esther Bueno. Ela foi campeã em 1959 do torneio de Wimbledon. E aí foi muito interessante, porque 59 é um ano após a primeira conquista nossa no futebol, que foi em 58, certo?
Isso.
Então ela faz o Brasil, que estava encantado pelo futebol na época, voltar suas atenções para o tênis também. Isso é um marco bem importante para a gente. A Maria Esther Bueno faleceu aos 78 anos, mas deixou o seu legado. Como eu citei, o próprio Guga foi uma pessoa que citou e que gostava de relembrar muito a história dela no cenário do tênis, não só brasileiro, mas sim, mundial, né? Junto com a Maria Esther Bueno, a gente tem a Gisele Miró.
Isso.
Aqui de Curitiba.
Curitibana.
Um fato histórico dela, acho que é o mais marcante nos Jogos Olímpicos, é que ela foi a primeira mulher do tênis brasileiro a vencer uma partida em Jogos Olímpicos. E para quem acompanha um pouquinho mais a história dela, ela tem a importância não só no tênis, né, mas ela ainda é muito atuante no cenário feminino esportivo, sim, principalmente aqui em Curitiba, né, Ju?
Sim, ela é atualmente a coordenadora do projeto do Curitiba Vôlei. Inclusive, a gente está tentando fazer um contato com ela para ela vir participar do programa. Essa semana para ela vir, infelizmente, não deu certo, mas acredito que terão outras oportunidades. E como a Bárbara destacou, a Gisele é uma mulher que luta pelo esporte, principalmente curitibano, mas luta pelo esporte feminino. Atualmente ela está aí no vôlei, porque ela já foi atleta de vôlei, mas ela sempre está falando em relação ao esporte feminino, que precisa de um incentivo, principalmente financeiro, enfim. Até um convite para quem é de Curitiba. O Curitiba Vôlei está participando dos playoffs da Superliga Feminina e semana que vem já acontece o primeiro jogo. Então, eu e a Bárbara, a gente já comentou aqui em relação a ir ao ginásio, assistir jogos. Então, Curitiba era uma cidade conhecida pelo vôlei, porque teve os tempos áureos do vôlei no Rexona, nos anos 90, com o Bernardinho como técnico. Então, enfim, a Gisele Miró fez história não só como atleta, mas até hoje continua atuando. E eu acredito que esse é um dos papéis das pessoas que foram atletas, precisam continuar fazendo esse caminho, né? Precisam continuar seguindo essa trilha para que venham outras pessoas na sequência.
Com certeza, Ju. Eu acho que essa dedicação, ela é muito mais para a evolução do esporte em geral, né?
Isso, então, não é nada individual.
Exato. E como você reforçou o convite, vá ao ginásio. Ah, mas eu não sou do vôlei. Ah, eu não conheço muito o basquete. Não tem importância. Eu acho que a gente precisa cultivar esse espaço esportivo na nossa vida. A gente precisa incentivar outras modalidades, não só a nossa própria modalidade ou aquela que aparece mais na mídia, né?
Isso.
Bom, vamos continuar aí. A gente teve também, bem lembrado aqui, Serena Williams. Serena Williams tem uma história importante nos Jogos Olímpicos. Afinal, ela tem 4 medalhas de ouro.
Sim.
Mas é também uma grande atleta fora desse ambiente olímpico, né?
Sim.
Ela é hoje uma das maiores atletas de tênis de todos os tempos. É a maior vencedora de Grand Slams, tem esse recorde. E isso considerando homens e mulheres, tá? Então, sim, a gente volta a bater naquela tecla de que as mulheres podem sim serem grandes referências no cenário esportivo, né?
Até a Serena foi, digamos, de certa forma duvidada, colocada à prova depois que ela foi mãe e depois que ela voltou às quadras. Enfim, acho que esse também é um obstáculo que as mulheres no esporte enfrentam. Porque mulheres que escolhem ser mães, independente da profissão, precisam interromper esse caminho por um período. E o esporte, como ele exige aí toda essa preparação física, ela como uma atleta de alto rendimento, foi duvidada quando retornou às quadras, mas ela continua sempre aí no topo do ranking. Nas primeiras colocadas do ranking do tênis. E ela também não é só conhecida no meio do tênis. Acredito que ela é uma inspiração para outros esportes.
Exato. E gosto muito da maneira como ela se coloca também, não só jogando, né, no posicionamento, das atitudes, do que ela fala. Eu acho que é uma pessoa que tem essa voz, né? Luta pelas suas causas. Quero ter filho, vou me planejar, vou ter filho.
É o tipo de pessoa, principalmente mulher, que ela consegue aproveitar, de certa forma, o espaço que ela conquistou. Então, enfim, as pessoas veem a Serena como uma referência mesmo. E ela sabe de que maneira aproveitar isso. E que outras mulheres precisam que pessoas como ela,
exato,
que tem esse espaço conquistado, tenham esse posicionamento.
Sim. E principalmente porque acaba até arcando com as consequências. Então, fala, sabe do impacto que vai ter e assume isso e bora pra frente.
Isso.
Vamos lá. Só pra repetir aqui, são 4 ouros para Serena Williams na história das Olimpíadas, sendo 3 de duplas, tá? Começou lá em 2000 em Sydney, já num ouro de dupla com a irmã dela, a Venus. E a única medalha dela de simples é em 2012. Ela chegou a participar da Olimpíada do Rio em 2016, mas foi eliminada pela número 20 do ranking, se não me engano. Já foi, então, assim, uma surpresa, porque Sim. ela vinha bem, né? E isso é uma das coisas que eu gosto também. A declaração dela pós-jogo foi simples e direta. Quem jogou melhor venceu. Então, assim, admitiu que Sim. o adversário foi superior. Isso é uma das coisas que eu acho bem legal e valorizo. Não ficou arranjando desculpa, não ficou justificando nada.
É, o esporte individual, às vezes, ele tem muito essa hegemonia por muitos anos. E reconhecer que existem outras pessoas chegando é essencial para que não aconteça mesmo essa hegemonia, essa questão de que só uma pessoa vence, só uma pessoa vence. Então, o esporte cada vez ele é mais democrático por conta disso.
Exato. E já que você falou de hegemonia, vale destacar também Steffi Graf, que foi outra tenista que ali teve números excelentes, que as pessoas acabam comparando bastante com a Serena, que é alemã, né? Se dedicou ao tênis, participou de Jogos Olímpicos, teve 3 medalhas nos Jogos Olímpicos, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. Além do tênis, temos outras modalidades, temos outras pessoas que se destacam e temos grandes talentos.
Isso.
Outra ouvinte nossa, a Juliana, comentou aqui sobre a Simone Biles. A menina Isso. da ginástica. Gente, essa Isso. menina aqui é realmente um fenômeno. Ela tem uma história de vida até um pouco de superação, digamos assim, mas é uma pessoa que vem se destacando na ginástica de uma maneira surreal, eu diria. Até na última Olimpíada do Rio, quando ela tinha 19 anos e já veio para conquistar inúmeras medalhas, ela chegou a subir 5 vezes ao pódio. Um dos comentários que eu estava vendo do narrador americano é: a festa é dela, da própria Simone. Todo o resto são apenas convidados. Porque, assim como ela fez em outros campeonatos como mundiais, ela chegou arrebentando na Olimpíada. Ela levou 4 ouros, 1 por equipes, 1 no salto, 1 no solo e 1 no individual geral. E 1 bronze na trave. Lembrando que ela foi a primeira ginasta feminina a vencer 3 vezes consecutivas o individual geral de um campeonato mundial de ginástica. Então, ela é uma pessoa muito bem cotada para essa edição de Tóquio 2020, para repetir esse feito, para vir de novo, porque ela vem muito forte em todas as provas para poder vencer esse individual geral.
Sim, e a ginástica é uma modalidade em que as atletas começam muito novas, né? E muito jovens já começam a se destacar. Eu não sei se nesse programa vai dar tempo de a gente falar em relação a outras modalidades, mas no Brasil tem, se não me engano é Flávia o nome dela, que já com 14 anos, em alguns mundiais, ela já vinha se destacando. Então, assim como a Simone, as atletas elas começam muito jovens na ginástica. Desde, assim, 5, 6 anos já estão tendo treinamentos de alta intensidade e já começam a se destacar muito jovens, em mundiais, enfim. E a Simone já vem aí de alguns anos e a ginástica, por conta delas começarem muito jovens, elas também param muito jovens. Elas não têm uma carreira tão longa, digamos assim, como, por exemplo, no vôlei, que a gente vê atletas com mais de 40 anos jogando. Então, acredito que elas aproveitam esse período de uma forma mais intensa, porque sabem que vai chegando uma certa idade que já não dá mais para competir, da mesma forma com atletas adolescentes, que existem atletas adolescentes disputando as Olimpíadas. Então, se você for parar para analisar, é um esporte em que a pessoa ela pega uma ascensão muito rápido.
Muito. E aí você vê até o tipo de dedicação, às vezes abrir mão de inúmeras coisas para se tornar um atleta, para ter esse alto nível, né?
Sim.
E são baixinhas, né, as meninas da ginástica. Sim. Isso é uma curiosidade legal de trazer. A Simone tem 1,45m.
Meu Deus, ela é mais baixa que eu. Imagina, 10 centímetros a menos.
Mas é uma característica que facilita Sim. muito para elas, né, nesse esporte.
Sim.
Bom, vamos continuar aqui, só registrando a participação nas nossas lives já. Paulo Lapa, que legal. Paula comentando, Josir também. Bacana, pessoal. Obrigado pelos comentários.
Isso, continue falando de atletas, mulheres que são inspirações para vocês.
Exato. Bom, já que a gente está falando de ginástica, a gente tem também uma ginasta que foi lembrada pelos nossos ouvintes, que é brasileira, né?
Isso.
A Daiane dos Santos. Pelo menos para mim, eu me lembro muito bem da Olimpíada de 2004, quando a Daiane se apresentou com aquela apresentação de solo dela histórica, que marcava as pessoas, principalmente por trazer essa característica brasileira para a apresentação, né, através Sim. da música. Ela participou das Olimpíadas, ela acabou não tendo nenhum pódio, nenhuma medalha nas Olimpíadas. A melhor participação dela foi em 2004, se eu não me engano, um quinto lugar.
Ou é um quarto ou quinto por aí.
No solo, foi. Exato. Ela ainda participou em 2008 e 2012. Mas é uma menina que inspira muitas pessoas, não só na ginástica, mas eu acho que aqui em nosso país inspira Sim. outras modalidades também.
Ela
né?
treinava aqui em Curitiba. É muito legal ter essa proximidade. Quem tem a oportunidade, por isso que a gente fala, quem tem a oportunidade de ter atletas que treinam no município, tentem acompanhar de certa forma, porque era uma época em que Curitiba tinha a seleção brasileira de ginástica artística que treinava aqui na cidade, né? Hoje elas já não treinam mais aqui, mas enfim, muitas atletas treinavam aqui, não só a Daiane Santos, a Daniela Hipólito e o irmão dela, que também são dois atletas na ginástica que são super reconhecidos, porque a Daniela, ela veio depois da Daniela, uhum. porque a Daniela que começou, enfim, esse caminho. E a Daiane tem uma característica legal, porque eu estava assistindo o Pan-Americano no ano passado e eu vi na ginástica rítmica meninas fazendo apresentações também com músicas brasileiras, Anitta, sabe? Então, ou seja, é muito legal trazer a cultura para dentro desses esportes.
Assumir sua origem, né? Eu acho Sim. que isso é uma característica bem bacana. Bom, só para relembrar aqui, eu acho que é bem legal marcar a Daiane, ela tem dois movimentos que foram nomeados após terem sido executados a primeira vez por ela, né? Sim. Que são os saltos dela, o dos Santos 1 e dos Santos 2, que são um duplo twist carpado e um duplo twist esticado. Eu acho que, sem dúvida, quando a gente fala de Daiane dos Santos, uma coisa que marca muito é a música que ela colocava Sim. nas suas apresentações, principalmente o brasileirinho, né?
Sim, isso aí.
Vamos ouvir um trecho, então, de uma apresentação da Daiane dos Santos?
Bora.
4 mil pessoas no Rio Centro. Vamos ouvir, vamos apreciar o brasileirinho da Gaúchinha de Ouro.
Para mim, essa música acaba sendo até, de certa forma, nostálgica.
Isso, essa é a palavra, exatamente.
E remete muito ao espírito brasileiro nos jogos, para mim.
É uma identificação,
Exato.
Né? A gente já comentou diversas vezes que as Olimpíadas, elas têm esse poder de identificação. Então, se você vê um atleta brasileiro, independente do esporte, você vê ele lá com chance de pódio, com quem você está assistindo já começa a vibrar, já começa a torcer. Você nem conhece a pessoa, não acompanha, mas enfim, dependendo do esporte, a gente já está acompanhando. E a Daiane dos Santos, acredito que ela criou um movimento em torno da ginástica a partir dessa marca histórica.
Com certeza. Bom, vamos lá então, Ju. Vamos falar de medalhistas em Jogos Olímpicos exclusivamente brasileiras. A gente já falou aqui do basquete, que teve aquele resultado histórico, aquela prata em Atlanta. A gente falou também do futebol, que já conquistou duas vezes a medalha de prata. A gente também já falou de títulos do vôlei, tanto Sim. vôlei de quadra como vôlei de praia. E a gente tem outros títulos individuais também para destacar, né?
Isso, vamos começar então falando do atletismo, que também tem uma atleta que é, várias vezes é relembrada, que é a Mauro Imagi, que também é uma atleta super conhecida, é, enfim, ela foi ouro em Pequim 2008, só que ela acabou deixando de disputar as edições das Olimpíadas anteriormente em Atenas, 2004, uhum. Porque ela passou um... foi algo que eu me lembro, assim, ela passou um creme, tinha uma substância irregular ali, e ela acabou sendo pega no antidoping, e ela deixou de disputar essa edição das Olimpíadas, e logo na sequência, em Pequim, ela conquistou o ouro no salto em distância, ela ficou super conhecida por conta desse episódio, e ela a única atleta mulher que conquistou um ouro no atletismo, e ela também quebrou um jejum, porque o Brasil não ganhava medalha de ouro no atletismo, tanto no feminino quanto no masculino, desde 1984, em Los Angeles.
Exato. Outra conquista individual das nossas meninas, né, foi no boxe, no ano de estreia já da modalidade feminina. Isso. Que, como a Ju lembrou, foi aquele ano de 2012, que todos os esportes passaram a ter a sua modalidade feminina, né?
Isso.
E o boxe foi o último desses esportes e o Brasil já subiu no pódio. Foi a medalha de bronze de Adriana Araújo.
Também, aí falando ainda, agora vamos falar de judô, né? Que também é uma modalidade de luta. Tem algumas atletas... mais de uma atleta ganhou medalha.
Isso, o judô é uma categoria bem... uma modalidade bem forte para o Brasil, né? É o segundo maior esporte em número de medalhas nas Olimpíadas.
Isso, então no judô tiveram 4 atletas que já ganharam medalha. Medalhas de bronze, Kathleen Quadros e Mayra Aguiar. Foram bronze a Kathleen em Pequim e a Mayra Aguiar bronze em 2012 e em 2016. E ela também está cotada para pódio nessa edição das Olimpíadas. E as medalhistas de ouro é a Sara Menezes, que foi ouro em Londres na categoria 48 quilos. E a Rafaela Silva, que foi ouro no Rio 2016 e também, infelizmente, está com problema no doping agora. Está aguardando um novo julgamento para ver se vai ser liberada para disputar a edição desse ano. Até o momento ela está impedida de disputar as Olimpíadas desse ano.
Bom, a maratona aquática também foi uma modalidade que a Poliana Okimoto conseguiu uma medalha.
Isso.
Foi a primeira medalha feminina em esportes aquáticos, né? Que envolvem mais do que a maratona aquática. Mas a medalha da Poliana foi numa prova de 10 quilômetros na Olimpíada do Rio, em 2016, que foi disputada na praia de Copacabana. Ela também foi a primeira medalhista feminina em diversas outras competições, né? Tanto da Federação Internacional de Natação, outros mundiais. Ela teve resultados expressivos e foi também uma mulher que marcou época, vem marcando época aí nos esportes aquáticos.
Isso, e até na modalidade dela, se eu não estou enganada, ela é a única medalhista entre homens e mulheres. E nessa edição agora de Tóquio, também tem uma mulher que está cotada, uma mulher brasileira que também está cotada para pódio. Então é uma modalidade aí que as mulheres têm predominância.
São fortes, né?
E também tem o pentatlo moderno, que é uma modalidade histórica nas Olimpíadas. É a única medalha também da categoria feminina, entre tanto masculino e feminino. A única medalha é feminina e quem ganhou foi a Yane Marques. Ela conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres em 2012. O pentatlo moderno reúne esgrima, natação, hipismo, tiro e corrida. Então, o atleta que tem a regularidade em todas essas disputas é o campeão. Então, é uma somatória de pontos e a Yane Marques somou um total de 5.340 pontos e ganhou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres em 2012.
Outra medalha nossa é no Taekwondo, que veio da Natália Falavinha também. Eu lembro bastante que foi marcante, até porque ela conquistou a medalha de bronze e ela não foi para a final por uma decisão pelos árbitros, né?
Isso, foi uma disputa bem acirrada, foi um empate, se eu não me engano.
Uhum. E aí acaba sendo decidido por eles.
Isso, e como, né, destacando de novo, as Olimpíadas é algo que marca, porque também era uma atleta, é uma atleta assim que você ouve o nome dela, você lembra do episódio. Quem acompanha esporte, né, enfim, tá sempre, quando tem Jogos Olímpicos, tá sempre ligado, e é uma atleta que não era conhecida, uma atleta paranaense, que não era assim conhecida, digamos,
sim, da grande... São esportes que acabam não chegando, né, até o público, por uma série de fatores, né? Mas acaba sendo um pouco mais distante.
Isso, e essas conquistas, de certa forma, emocionantes, essas conquistas que elas são um pouco mais árduas, elas marcam mais. E a da Natália Falavinha foi uma que, eu acredito, ficou bem, bem marcada na história do taekwondo brasileiro. E também agora vamos falar de vela, a gente já falou da vela, né, num episódio exclusivo da vela, duas duplas, né, que foram medalhistas, a Fernanda Oliveira e a Isabel Swan, e foram bronze em 2008 na classe 470, é assim que fala, não me lembro. Eu acho que sim. Tem lá
470, a gente, outra é a 49er.
Isso. E na 49er, que é uma modalidade exclusivamente feminina na vela, a Kaina Kunze e a Martine Grael foram ouro nas Olimpíadas do Rio de 2016.
Favoritíssimas para um novo
pódio. E vem também bem cotadas para essa edição. Então, aí são duas atletas para a gente ficar atenta.
Exato. Bom, o nosso vôlei de quadra também já teve essa medalha histórica, tanto ouro quanto um bronze, né? Teve um ouro em Pequim, 2008, em Londres, 2012, e um bronze em Atlanta e em Sydney.
Isso, e fechando essa lista, vem o vôlei de praia. O vôlei de praia que é histórico. Por quê? Porque as primeiras medalhistas de ouro e de prata, as primeiras medalhistas em geral, na história das Olimpíadas, mulheres brasileiras disputando as Olimpíadas, foi no vôlei de praia com Sandra Pires e Jaqueline Silva, que foram ouro em Atlanta em 1996. E o Brasil já... A gente falou sobre isso no último programa. E o Brasil já começou com uma dobradinha, porque elas disputaram a final dessa Olimpíada também contra uma dupla feminina. Foi contra a Adriana Samuel e a Mônica Rodrigues. Então, assim, o vôlei de praia sempre é um esporte... tem outras duplas também que foram medalhistas. Mas o vôlei de praia é um esporte em que o Brasil sempre chega muito forte. Tanto no masculino quanto no feminino. Mas o feminino fez história justamente porque abriu aí essa sequência de medalhas de mulheres no esporte.
Isso. E a gente tem sempre duplas que são memoráveis, né? Que... deixam na memória.
Sim, também sempre são jogos apertados. Exato. Jogos emocionantes, jogos muito legais de assistir. Eu amo vôlei, mas...
Adriana Biar e Shelda, pra mim, legal. São... É a mesma coisa da Daiane. Pra mim, é nostálgico. Você já lembra e já vem na hora. A Agatha e Bárbara também tem uma dupla bacana.
Então, foram prata no Rio. Então, também uma disputa apertadíssima. Isso.
São pessoas que a gente tem que ficar de olho.
Eu lembro muito da Juliana e da Larissa. Também, para mim, é uma dupla bem marcante, atual. E o vôlei de praia, ele tem essa característica que as duplas vão mudando de...
De parceiro.
E no vôlei de praia também, o Brasil tá cotado com chance de pódio. Então, inclusive com a Agatha, que foi prata, né, na Rio 2016, e agora ela está com a Duda. Então, elas também têm chance de pódio nessa edição. Isso é uma dupla pra gente ficar acompanhando. Até uma dica, tem o circuito brasileiro de vôlei de praia que acontece durante o ano todo, e então para quem gosta e quer ficar sempre atento aí para as duplas que vão disputar as Olimpíadas, é bem legal assistir.
Exato. Vamos encerrando o nosso programa, vamos fazer um giro rápido então do que aconteceu nessas últimas semanas, do pessoal que está mais próximo à vaga, de algumas lembrando, né, sempre que algumas competições têm sido adiadas por conta do coronavírus. Então, algumas decisões de alguns atletas que já estariam classificados, que a gente teria agora, ficaram para mais tarde, tá? Tem algumas competições que até junho a gente ainda vai estar buscando saber quem é e quem vai para os Jogos. Bom, vamos lá. Alguns brasileiros. João Victor de Oliveira. Ele já é dono de 2 medalhas dos Jogos Pan-Americanos e ele está cada vez mais perto da vaga para Tóquio 2020. O João é filho da ex-jogadora de basquete, da Hortência, e ele registrou na competição agora, nesse fim de semana em Portugal, o nível de 68,283%. Essa é a terceira vez que ele atinge uma marca mínima para classificar para os Jogos. Além dele, a gente tem um outro brasileiro, Pedro Tavares, que também teve uma marca semelhante de 66%, que também atinge essa marca pela segunda vez. Eles são da categoria de adestramento do hipismo, que o Brasil só pode levar um atleta.
Sim.
Mas é bom saber que a gente tem essa competição e aí vai aumentando o nível.
Isso, e as chances de uma vaga, né? Então, quanto mais gente disputando, né, no nosso país, mais chances de vaga. Outro atleta é o Bruno Fratos, que é da natação. Ele venceu a prova de 50 metros livres no campeonato americano, o campeonato Florida.
Sectional Championship.
Isso, obrigada. E ele registrou a marca de 22 segundos e 16 centésimos, mas ele ainda teve uma marca melhor na eliminatória da competição, com 21 segundos e 97 centésimos. A seletiva da natação nacional acontece no mês que vem, mas o Brasil também sempre chega muito bem na natação, né?
Exato.
Todos os anos sempre chega muito bem, então é legal a gente ficar acompanhando aí os atletas até novos no cenário, porque a gente teve aí muitos anos, César Cielo, alguns atletas que ficaram aí alguns anos disputando os Jogos Olímpicos, então aí é um atleta pra gente ficar de olho.
Outra esperança de medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos é o Caio Bonfim, pra quem não sabe, ele é da Marcha Atlética, e ele venceu agora, neste domingo, uma prova de 20 quilômetros do Campeonato Sul-Americano, que foi disputado em Lima, no Peru, e é bem importante... O que tem de importante nesse resultado do Caio? Ele deixou para trás 4 atletas do Equador, que são grandes
nomes
nessa modalidade. Uhum. Só para fechar, a gente tem mais um classificado para Tóquio, que a gente soube essa semana, que é o Pedro Henrique, o PP, que é da canoagem slalom. Certo?
Isso. Ele venceu, né, a seletiva nacional nesse fim de semana e ele confirmou a vaga, além também da Ana Sátila, que já tem a vaga olímpica e ela vai disputar no feminino também. Então a gente já tem aí um atleta de cada categoria com vaga assegurada na canoagem.
Legal, é sempre bom a gente estar por dentro aí do que está acontecendo, quem já segurou vaga, quem ainda está perto disso, para a gente ficar ligado em quais nomes a gente pode ver surpreendendo aí na Olimpíada,
isso,
participando e representando o nosso país. Vamos fechar hoje, vamos deixar uma pergunta para o próximo programa, Ju?
Isso aí, a gente vai deixar uma pergunta sobre uma atleta histórica também, uma atleta conhecida aí mundialmente, uma referência no Brasil, que é sobre a Marta, que é uma, eu acredito que ela... É uma referência não só nos esportes olímpicos, mas em todos os esportes.
Exato, e não só dentro de campo, né? Ela acaba sendo uma das mulheres que fala bastante, que se impõe bastante, que representa muito.
Sim, no último campeonato mundial, né, na última Copa do Mundo de futebol feminino, que teve aí uma ampla divulgação da mídia, ela deu entrevistas pós-jogo emocionadas, enfim... outra mulher que sabe utilizar bem o espaço em que ela conquistou.
E tem a voz, né? Ela consegue apresentar coisas com conteúdo, ela consegue cativar, ela consegue envolver e ela tem os argumentos dela para trazer tudo isso.
Isso.
Então vamos lá? Repete a pergunta?
Então, a pergunta não tinha falado ainda.
Ah.
A gente quer saber com quantos anos a Marta disputou a primeira Olimpíada. Foi isso?
Exatamente.
É isso aí, a primeira Olimpíada da Marta. Quantos anos ela tinha quando ela foi para a primeira Olimpíada?
É isso, pessoal. Deixem as suas respostas, os seus comentários, as suas opiniões.
Isso. Semana que vem a gente traz para vocês o resultado.
E continuamos falando sobre essas nossas mulheres que... fazem história.
É isso aí, pessoal. Obrigada pela companhia de vocês e até semana que vem.
Até a próxima.
Papo Olímpico.